Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. No episódio de hoje de WITCAST, nós vamos falar sobre o setor de aviação brasileiro e os compromissos ambientais globais relativos a este setor. Quem vai conversar com a gente, os nossos convidados serão Marcela Braga Anselmi, ela é servidora de carreira da Agência Nacional de Aviação Civil. Desde 2013, ela é atualmente chefe da Assessoria Internacional e de Meio Ambiente da ANAC, representante brasileira no Comitê de Proteção Ambiental da Aviação na Organização da Aviação Civil Internacional, a OASI. A Marcela é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Representando o setor privado, nós convidamos Daniel Bassani, que é gerente de Relações Institucionais da Embraer e é responsável pelas funções de promoção comercial, regras de comércio internacional, sustentabilidade e regulação aeronáutica. O Daniel, ele é coordenador de assuntos internacionais da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, onde ele é responsável justamente pela atuação da entidade como observador na Organização Internacional da Aviação Civil, a OASI, e em demais fóruns internacionais. O Daniel é graduado em Relações Internacionais e tem especialização em gestão pela Fundação Dom Cabral. Bom, nesse episódio de WITCAST, a gente vai fazer uma discussão específica e relevantíssima, acho que para o Brasil e para o mundo. A gente vai conversar um pouquinho sobre os avanços no setor de aviação, principalmente na área de descarbonização. Quem vai conversar conosco aqui hoje é Marcela Anselmi, representando a ANAC, e Daniel Bassani, representando a Embraer. É um prazer ter vocês aqui hoje.
Olá, Marina. Prazer. Muito obrigado.
Olá, Marina. Olá, Daniel. Muito obrigada pelo convite.
Não, o prazer é nosso e a gente quer fazer uma conversa dinâmica com vocês dois, assim, trazendo um pouco da visão do setor público, do setor privado, no que se refere a essa área e os avanços que vem acontecendo na área de aviação, no que se refere aos compromissos internacionais para redução de emissões, né? A gente sabe que o Brasil tem um papel super estratégico, um papel importante. Essa é uma indústria relevante para o Brasil e que tem uma representatividade internacional importante. A gente sabe que o Brasil vem firmando compromissos internacionais para redução de emissões de carbono no transporte aéreo internacional. Né? Em outubro do ano passado, de 2022, houve aí uma importante sinalização do Brasil na Assembleia da Organização da Aviação Civil Internacional, a OASI, o objetivo é justamente trazer a ideia desse crescimento neutro de carbono para a aviação brasileira, na tendência do que vem acontecendo no mundo. Então, o que a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu queria provocar vocês um pouquinho sobre essa introdução do contexto do que a gente está vivendo hoje na área, no que se refere aos compromissos ambientais, para depois a gente falar dos acordos específicos de redução que foram discutidos e que estão em vigor agora, inclusive, para o Brasil.
Bom, o setor de aviação civil internacional, ele cresce muito, né? É a maneira como mais fácil de a gente conectar as pessoas através de grandes distâncias. Então, no Brasil não é diferente, a gente tem visto um salto bastante grande, né? Novas empresas atuando no mercado brasileiro, novos modelos de negócio, e o Brasil é grupo 1, ou seja, o grupo está dentre os países mais importantes da aviação internacional. Nós temos uma indústria muito forte, né? A Embraer é o nosso grande parceiro aqui, nossa marca internacional, produtora de aeronaves de ponta, de tecnologia de ponta. E por isso o Brasil tem destaque em todas as discussões do setor, sejam elas discussões mais técnicas de como melhorar e aprimorar a segurança das operações, de como desenvolver essa indústria internacionalmente e também na agenda ambiental. O Brasil é líder nessas discussões. Como você mencionou, Marina, nós temos compromissos firmados no âmbito da Organização de Aviação Civil Internacional. Esses compromissos foram negociados, muito ativamente pelo Brasil. E nós estamos, comprometidos com essa transição energética que é necessária para a aviação brasileira. Então, acho que é muito bem-vindo um podcast que trate desse assunto para, difundir entre a população brasileira o que é a aviação nacional, o papel, social e econômico do transporte aéreo, né, que une pessoas, promove negócios, promove turismo e também o papel da aviação para reduzir o impacto ambiental, né? E a gente se somar aos esforços internacionais de mitigação, das emissões de carbono e contribuir para a gente conseguir resolver, endereçar esse problema.
Daniel, você quer complementar? Acho que é legal, talvez, também contar um pouquinho do lado do setor privado.
Claro, obrigado Marina, obrigado Marcela, acho que você fez uma excelente introdução. Como a Marcela falou, esse é um setor estratégico, né? A gente percebe na indústria que a economia ela cresce sempre junto com a aviação. Então, quando a economia cresce, a aviação cresce e vice-versa. Quando a aviação cresce, a economia cresce também. A aviação é um dos indutores de crescimento de economias locais, às vezes. Em regiões do interior, é muito difícil você ver uma cidade crescer sem o fluxo aéreo daquela cidade crescer junto. Então, a aviação tem um papel estratégico para a economia dos países. E esse é um ponto super relevante para a gente discutir hoje, né? E como a Marcela bem falou, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar aqui no podcast. Hoje, porque é um momento crucial para o setor, né? Um setor, como eu falei, importante, estratégico, cresce numa velocidade bem avançada no mundo todo, e ele tem uma contribuição relevante para o aquecimento global, né? Então, se você considerar a aviação internacional, cerca de 2%, talvez um pouquinho mais de 2% das emissões globais de carbono são derivadas da aviação. Então é preciso fazer algo, mas não esquecendo de que é um setor muito específico, com complexidades próprias, dificuldades próprias. Tanto é que, se você olhar o protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, eles delegam a definição das metas de redução de carbono da aviação para as agências especializadas. Visto a especificidade desse setor, né? Não é um setor simples, tudo tem que ser feito com muito cuidado para se manter a segurança na aviação, se manter o equilíbrio do setor. Então, por isso que eu acho que é um tema muito interessante, difícil, muito técnico, mas que é extremamente relevante neste momento que a gente tem avançado bastante nos últimos anos.
E acho que existe um movimento global, né? Muitas vezes acho que não esclarecido a respeito do impacto do setor de aviação sobre o meio ambiente e como as emissões provocadas pelo setor podem contribuir ou não, né, para o aquecimento global e todas as situações ambientais que a gente vem sofrendo. Então, eu acho que seria interessante a gente olhar para os acordos que estão vigentes hoje, né? Como você colocou, Daniel, foi delegado para organizações setoriais esse controle, essa gestão. A OASI vem fazendo esse trabalho. Então, seria legal contar como esse trabalho foi realizado e vem sendo realizado, e o que são esses acordos de redução de emissões no setor de aviação, o que eles estão prevendo, né? Qual é o nível de comprometimento dos países, de um modo geral? A gente sabe que o Brasil se reuniu recentemente com diversos países justamente para discutir essas questões lá no âmbito da reunião, né, da Assembleia da OASI também. E acho que entrar um pouco nesses compromissos seria acho que o foco dessa abordagem agora.
Obrigada, Marina. De fato, a Organização de Aviação Civil Internacional, ela responde a um mandato concedido pelo regime internacional, pelo Protocolo de Quioto, já, que delegou o estabelecimento de metas para aviação internacional à OASI. E desde já há mais de 20 anos, a OASI tem se debruçado sobre o assunto e buscado, de diferentes maneiras, estabelecer medidas de redução de CO2. Então, as primeiras medidas foram buscadas dentro do próprio setor: melhorar a eficiência dos motores das aeronaves, melhorar as operações, tudo isso para tentar reduções internas e aumentar a eficiência, né? Acho que a grande palavra do transporte aéreo internacional é eficiência. As empresas aéreas, as empresas fabricantes de produto aeronáutico, elas buscam produtos que emitam menos porque usam menos combustível. Por isso, torna a aviação, de certa maneira, mais barata, né? Reduz custos. Isso é fundamental para aumentar o acesso da população a esse transporte. No final das contas, o que nós queremos são passagens aéreas mais acessíveis. Então, isso é um interesses comuns nessa agenda do setor privado e dos governos buscando essas melhorias operacionais. Mas lá em 2010, a OASI já tinha estabelecido e sinalizado aos estados que a neutralidade de carbono ela deveria ser atingida a partir de 2020. E para atingir isso, não sendo possível somente por medidas intrassetoriais, ou seja, de dentro do setor, pelas melhorias operacionais, tecnológicas, ou até mesmo pelo uso de combustíveis alternativos, em 2016 foi estabelecido o primeiro mecanismo global de compensação de emissões, que é o CORSIA. O CORSIA, ele vai atender ao transporte aéreo internacional. O Brasil é parte desse acordo. A partir de 2027, as empresas que voam a partir ou para o Brasil terão que compensar as suas emissões a partir dessa linha de base, que tem o ano de 2020 como referência. E esse acordo, ele foi importante justamente por isso, porque foi uma tentativa não só do setor responder a esse desafio, mas também fazê-lo da maneira mais eficiente possível, evitando a criação de mecanismos regulatórios distintos entre os estados e criando uma confusão, né? Então, pelo CORSIA, todos os estados têm o mesmo objetivo e estão alinhados para obtê-lo da mesma maneira. E agora, mais recentemente, no ano passado, em outubro de 2022, a OASI ampliou o nível de ambição do objetivo de neutralidade de carbono 2020, e a aviação agora ela deve ser net zero 2050, ou seja, crescimento líquido zero até 2050. E esse é um tremendo desafio para o nosso setor, porque, como eu disse, a eficiência já está no nosso DNA, então já estamos operando quase no limite da eficiência, no limite da vanguarda tecnológica, né? A gente tem visto projetos de aeronaves hoje muito mais eficientes do que 20, 30 anos atrás. E aí nos traz a questão dos combustíveis alternativos, né? Existem duas opções, basicamente, para a gente atingir esse objetivo: ou por uma maneira de interna, né, da transição energética de fato do setor pelos combustíveis alternativos sustentáveis, ou pela compensação, compra de crédito de carbono derivada de reduções em outros setores. É claro que há uma preferência para que essa redução seja dentro do setor, e há agora um movimento dos estados para ampliar a produção de combustíveis alternativos e, de fato, permitir a transição energética do setor.
Marcela, acho que você conseguiu resumir um tema muito longo e complexo em incríveis 5 minutos. Parabéns. A nossa visão na indústria, complementando um pouquinho do que a Marcela acabou de explicar, o papel da OASI ele é extremamente importante para a indústria aeronáutica, tanto para a indústria que fabrica as aeronaves, quanto para as empresas aéreas que operam essas aeronaves, porque a aviação por natureza é um setor internacional, né? Você opera as aeronaves num ambiente internacional, você decola de um país, pousa em outro. Então é imprescindível para a gente encontrar as mesmas regras no mundo todo. Então o papel da OASI ela tem esse valor de padronizar as regras no mundo e garantir que é um mercado que vai operar com regras equilibradas em todos os países, né? Se não houvesse OASI, a gente estaria num cenário que a gente chama de coxa de retalhos, né? Cada país adotando uma regra diferente, uma meta diferente, e você teria uma complexidade muito maior do que já é observado no setor, de forma natural. Então, esse é um primeiro ponto aí relevante sobre a OAS. Esses dois acordos que a Marcela comentou, o CORSE, que passa a valer, a partir de 2027 no Brasil, e o acordo de redução das metas de redução de longo prazo a partir de 2050, para a indústria também é super relevante, porque a gente precisa de clareza de longo prazo para a gente poder se preparar, e atingir as metas de redução das emissões. Na aviação, os ciclos são muito longos. A gente leva aí anos, às vezes quase uma década, para desenvolver um novo produto, e esse produto ele vai ser vendido e operado por 20, 30 anos. Uma aeronave ela não tem data de validade, né? Então, se você mantém se você faz a manutenção correta dela, ela pode voar 40 anos. Nós temos hoje aeronaves da Embraer, do modelo Bandeirante, primeiro avião que a Embraer fez lá no final dos anos 60, que até hoje estão operando. Então, a previsibilidade de longo prazo, para a indústria aeronáutica é sempre super importante para a gente conseguir, de fato, atingir as metas. Como a Marcela colocou, a gente tem introduzido aeronaves cada vez mais modernas e eficientes no mercado, mas a gente tem um desafio muito grande que as aeronaves sozinha, a tecnologia aeronáutica sozinha, não vai conseguir atingir zerar as emissões de carbono até 2050. Precisa um esforço coletivo de indústria aeronáutica, dos operadores, dos aeroportos, produção dos combustíveis, biocombustíveis, combustíveis sustentáveis para aviação, atuação dos governos para a gente conseguir, de fato, zerar as emissões do setor.
Uma dúvida que me ocorreu da sua fala, Daniel. Quando a gente fala no setor, a gente inclui toda a cadeia produtiva até chegar à aeronave e a cadeia do serviço do aeroporto também, e das companhias que operam dentro dos aeroportos, inclusive os ônibus, tudo isso faz parte do setor de aviação e todos eles estão debaixo desses compromissos, 2027, 2050?
Todo esse ecossistema ele faz parte do setor, até inclusive os ônibus que estão operando ali dentro do aeroporto, por exemplo, para levar a gente do portão até a aeronave. Tudo isso a gente considera dentro do setor, mas o grande emissor de carbono se dá na operação da aeronave. Então, por exemplo, se você olhar a cadeia produtiva da aeronave, você fabricar, manufaturar uma aeronave, ela tem uma emissão muito pequenininha quando comparado à vida útil dessa aeronave voando, que vai estar emitindo, dia após dia. Então, esses acordos, eles focam, e aí Marcela me corrija se eu estiver enganado, mas eles se debruçam sobre as emissões dos operadores,
Entendi.
não da fabricação de aeronaves, porque é uma emissão relativamente pequena e que essa sim vai estar coberta pelas políticas nacionais. Cada país vai ter a sua política voltada para a indústria, né? Não para a operação do setor aéreo.
É exatamente isso, e é importante essa distinção. Os acordos no âmbito da OACI, eles focam na aviação internacional, ou seja, nos operadores que operam voos internacionais. Só que, claro, como tudo isso é uma rede, né, e não tem como dividir, às vezes, as emissões, todas as melhorias que são feitas focadas na aviação internacional, se repercutem também em melhorias das operações domésticas, principalmente quando a gente fala em melhoria das aeronaves e melhorias operacionais dos aeroportos, né? Então, é uma grande rede, um ecossistema que não tem como dividir no final das contas essas emissões. Mas se a gente for bem claro, as emissões dos voos internacionais estão no âmbito da OACI e as emissões dos voos domésticos estão dentro das NDCs dos estados pelo Acordo de Paris.
Eu entendi. E aí, então, pensando nesse foco das emissões, né, durante a operação das aeronaves, que eu acho que é o objetivo principal, porque é onde você tem o maior percentual de emissão, né, de contribuição de emissão poluente. Marcela comentou nos dois pilares, né, transição energética para os combustíveis sustentáveis e a compensação com outros setores. A compensação com outros setores, eu entendo até que ela já está um pouco mais madura, porque esse é um desafio de diversos setores que vão buscar a compensação via crédito de carbono de cross-setorial, né? Mas a parte do combustível sustentável, isso é algo muito novo, né? Acho que seria legal a gente se debruçar um pouquinho sobre o SAF, sobre, né, essa sigla, o que que significa, o que que é esse combustível, e como que vocês estão encarando o desafio do combustível sustentável, até em termos de alcançabilidade para 2050, enfim. E acho que aí os dois vieses de privado e público são fundamentais para entender os desafios, né?
Essa, Daniel.
Agora, exatamente, Marina. Eu acho que a gente tem um dado muito interessante que mostra o tamanho do nosso desafio para 2050. O desafio é zerar as emissões líquidas de carbono da aviação internacional até 2050. Então, essa é a nossa meta. Existe uma grande referência no nosso setor, que é uma entidade que se chama ATAG, Air Transport Action Group. É uma entidade internacional que produz estudos, traz dados técnicos sobre as emissões do setor. Eles têm um relatório que define três cenários: um cenário mais arrojado, um cenário mais conservador e um cenário mais meio do caminho para a gente atingir essas metas. E em todos esses cenários, os combustíveis sustentáveis de aviação, eles representam algo de 50 até 70, quase 70%. Da contribuição para a gente conseguir reduzir as metas, a reduzir as emissões de carbono, né? Então, como eu falei antes, todo mundo vai ter que fazer a sua parte, né? Então, a indústria está desenvolvendo aeronaves cada vez mais eficientes, os aeroportos vão ser cada vez mais eficientes, a operação da aeronave com rotas, percursos cada vez mais eficientes, mas no curto e médio prazo, até 2050, a grande redução vem dos combustíveis sustentáveis de aviação, que a gente chama SAFs, na sigla em inglês, né? Sustainable Aviation Fuels. Esses combustíveis são combustíveis, de origem não fóssil, eles têm inúmeras oportunidades, né? Inúmeros insumos, biomassa, cana-de-açúcar, soja, óleo de palma, você tem inúmeras fontes, até óleo de cozinha usada, lixo urbano, algas marinhas, que você pode produzir um combustível que depois ele vai ser processado a um ponto que ele chega a ser idêntico, quando misturado ao querosene fóssil, você coloca na asa da aeronave e ela voa normalmente, com toda a segurança. Esse combustível, ele hoje é um. Já existem algumas rotas tecnológicas aprovadas e certificadas para sua produção. Então, nós já temos a disponibilidade dele do ponto de vista tecnológico, mas a gente está num grande problema econômico hoje. É o famoso problema do ovo e da galinha. Ele é um combustível muito caro de ser produzido e de ser comercializado, porque ele tem uma escala muito baixa. E ele tem uma escala muito baixa porque ele é caro, então você não tem ainda tanto giro econômico nesse combustível. Vou dar um exemplo aqui, mas hoje no Brasil a gente ainda não tem produção, a gente tem trabalhado muito com todos os atores nacionais para produzir os SAFs no Brasil, mas se a gente for importar esse produto dos Estados Unidos, por exemplo, ele estaria algo de 8 a 10 vezes mais caro do que o querosene, o que é proibitivo para uma empresa aérea brasileira. Então, A gente tem trabalhado junto com o governo brasileiro, com a ANAC. Eu quero ressaltar o trabalho brilhante que a ANAC tem feito, o governo brasileiro tem feito na direção de a gente tentar criar um ambiente mais eficiente para produzir SAFs no Brasil, né? E a gente conseguir atingir essas metas. A demanda hoje é muito grande no mundo, muito grande. Todos os operadores aéreos, eles têm demanda por SAFs. Mas a produção ainda é muito pequenininha. Você tem alguma produção nos Estados Unidos, alguma na Europa, alguma no, na Ásia. Então, a gente tem um desafio enorme daqui para frente de alavancar a escala dessa produção para conseguir atingir as metas de 2050, dentro do prazo.
E esse é um desafio não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A gente tem uma longa tradição no Brasil de produção de biocombustíveis, né, para transporte terrestre, biodiesel, etanol, mas quando a gente olha para a aviação, não é uma simples reprodução, das políticas, né? A aviação, ela tem suas peculiaridades, é uma indústria altamente tecnológica, que segue padrões muito altos, de requisitos técnicos, né? Então, o combustível SAF, ele atende não só a critérios de sustentabilidade ambiental, mas também critérios técnicos para justamente garantir a segurança das operações. E quando nós olhamos os diferentes tipos de SAF que existem, que têm potencial de produção, né, a gente precisa atentar que tem algumas restrições ainda tecnológicas que precisam ser superadas. Então, de maneira imediata, o que a gente já consegue introduzir na matriz da aviação são os SAFs a partir de biomassa, né, que já tem hoje a aprovação de uso, nos motores aeronáuticos existentes, de até 50% de mistura no combustível tradicional, mas já há, estudos hoje estabelecidos em andamento para aumentar esse percentual e chegar até a 100%. E a gente tem outras rotas de produção de SAF que são, extremamente, potentes e que promissoras, por exemplo, hidrogênio, mas que ainda precisam de melhorias e modificações mesmo dos produtos aeronáuticos para que possam ser incluídas, na nossa matriz energética. Então, esse desafio, ele é comum, e os países hoje, eles estão talvez, todos na mesma página, um pouquinho avançado alguns, outros um pouquinho mais atrás, mas tentando responder à pergunta como equilibrar, né, todos esses fatores e como estabelecer políticas de incentivo à SAF que considerem essas especificidades do setor, que promovam, a produção, né, estabeleça um ambiente regulatório propício para que os investimentos privados entrem, né, e atuem e que a máquina comece a girar nessa indústria nascente, mas também considerando, que a aviação passou por talvez a sua pior crise, né, na história, que foi durante a pandemia, né? A pandemia, ela foi direto no ponto que não permitia a movimentação de pessoas e as aeronaves ficaram em solo por muitos meses, né? Principalmente a aviação internacional, com o fechamento de fronteiras. Então, existe hoje uma pressão sobre o setor para não se aumentar custos demasiadamente, porque a gente, né, no final das contas, a gente quer que o máximo de pessoas tenham acesso ao transporte aéreo. E essa é uma variável que a gente precisa considerar no nosso país, quando nem metade da população ainda tem acesso ao transporte aéreo para voos domésticos, quiçá, né, que dirá então voos internacionais. Então, tudo isso está sendo considerado hoje pela ANAC como, de fato, estabelecer os incentivos para a produção e também, né, de maneira equilibrada para não colocar uma pressão maior sobre o setor. Aqui a gente tem se debruçado muito, não é só a ANAC sozinha que conseguirá, né, promover essa política, ela envolve outros ministérios, é uma política intergovernamental que é prioritária no nosso governo atualmente, e também envolve um ambiente em que a gente possa discutir com a indústria justamente para chegar a uma solução que atenda, né, o setor de maneira completa. Então, no último ano, a gente estabeleceu grupos de trabalho com fabricantes, empresas aéreas, aeroportos, produtores de biocombustíveis, academia também, né? Nós temos muita pesquisa no Brasil de novas rotas, novas matérias-primas de produção, que talvez só o nosso país tenha o potencial de produzir. A gente sempre cita macaúba, por exemplo, uma planta típica do Brasil, alto potencial energético, e que a gente pode produzir SAF a partir dela. Então, tudo isso, né, são vários atores envolvidos, e a ideia é que a gente abra essa discussão, quanto mais ampla, melhor, para a gente chegar a soluções que de fato atendam e que a gente chegue ao resultado esperado.
A Marina, acho que a Marcela tocou num ponto super relevante, que são outras tecnologias que a gente está começando a estudar, começando a desenvolver, como hidrogênio, eletrificação. A Embraer é hoje a terceira maior indústria aeroespacial do mundo, né? Então a gente está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, a gente tem uma contribuição importante nessa agenda. E a gente está estudando, estamos fazendo já testes, temos previsões, de voos, tanto com eletrificação, já voamos uma aeronave 100% elétrica, quanto com aeronaves movidas a hidrogênio. Essas tecnologias elas vão ter um papel importantíssimo, super relevante na redução das emissões, mas a gente entende que elas ainda têm um grau de maturação, que tem um longo caminho pela frente. Sobretudo para aviação de longo curso, né, de médio e longo curso, né? As baterias ainda são um gargalo na eletrificação das aeronaves, hidrogênio tem questões técnicas que a gente tem que vencer ainda, importantes. Então, a gente está apostando as fichas em todas as tecnologias, mas cada uma vai vir num momento diferente. E a gente entende que os SAFs, né, os combustíveis sustentáveis, são a maneira de curto, médio prazo, mais rápido para a gente conseguir reduzir as emissões de forma expressiva.
E aí, deixa eu só entender assim, você comentou, Daniel, que já tem um pouquinho em alguns lugares. O SAF já é utilizado, ele já é uma realidade, só que em pequeníssima escala. É isso?
Exatamente. Exatamente. Hoje, por exemplo, a Embraer, nós temos operações no Brasil, nós temos operações na Europa, nos Estados Unidos, operações industriais, né? Nós temos como meta própria utilizar SAFs nos nossos voos, né? A gente tem que voar as aeronaves, na linha de produção. Todas elas, antes de ser entregue para o cliente, a gente voa aí de 1 hora e meia, 2 horas, fazendo os testes necessários para garantir a segurança da aeronave. Nós queremos usar SAFs nos nossos voos, onde hoje a gente encontra alguma disponibilidade de SAF, nos Estados Unidos. Você tem alguns produtores, como você bem colocou, uma produção muito pequenininha ainda, frente ao tamanho da demanda. Não é nem sempre a gente consegue comprar, a gente compra quando o nosso fornecedor diz que está disponível, mas a gente já vem usando, uns 2 anos, pelo menos, SAFs nos nossos voos de produção na nossa planta em Melbourne, na Flórida.
Entendi. E não tem, por exemplo, operação hoje assim, operando um voo comercial internacional com SAF? Tem pouco, não tem? Eu estou perguntando isso mais para dar uma ideia do quão perto, quão longe a gente está, né, de ter a integração com o SAF, assim.
Que eu tenha conhecimento, voos regulares, ainda não. Não me recordo, não sei, Marcela, se você tem alguma informação diferente, mas não me recordo de ver nenhum voo regular, de linha aérea no mundo que utilize SAF. A gente tem voos, demonstrativos, voos esporádicos, voos testes, mas
Ainda fase piloto.
ainda em fase piloto. Nós temos. Eu tenho conhecimento de grandes empresas aéreas em outros países que estão fazendo acordos para comprar SAF para algo que vai começar muito em breve, mas ainda não hoje.
Isso, a gente ainda tem uma restrição na oferta, né? A capacidade produtiva ela ainda é baixa e ela ainda é muito concentrada, como o Daniel falou, nos Estados Unidos e nos países europeus, com algumas fábricas em Singapura, em alguns países asiáticos. Existem voos com alguma mistura de SAF, mas são muito poucos ainda. A gente vê empresas nesses países já estabelecendo contratos de longo prazo para compra da produção. Então, se hoje for buscar nessas fábricas existentes, não consegue comprar, porque a maioria da produção já está vendida pelos próximos 10 anos. Mas é esse o desafio. E essa concentração, na verdade, ela não é à toa, né? Se a gente olhar, no último ano, os Estados Unidos, eles aprovaram uma lei que estabeleceu um volume bastante grande de recursos diretos para a produção de biocombustíveis, né? Recursos bilionários. E os países europeus também caminharam nesse mesmo sentido, né? De aporte direto de incentivos fiscais para essa indústria. E isso tem se repercutido agora no aumento da projetado de capacidade produtiva nesses países.
Então, a gente já sabe que o SAF existe, é uma realidade, é possível, as aeronaves já estão sendo concebidas e produzidas para aceitar o SAF. É uma questão de tempo, de investimento, né, de recursos e de pessoas e dinheiro para tentar chegar no 2050. E aí acho que a pergunta que fica é: vocês mencionaram Estados Unidos e Europa, mas a gente sabe que o Brasil é um super precursor em biocombustível, né? A gente tem aí o etanol, como um exemplo, que muitas vezes não é nem aceito em outros países, mas que para nós foi uma alternativa energética muito grande, muito antes da discussão sobre transição energética, eu acho, estar tão em voga. E aí eu estou exemplificando o caso do etanol para dizer que talvez o Brasil tenha um papel, de protagonismo nessa história, e isso que eu queria confirmar ou não com vocês, em termos de oportunidade, né? Você citou aí já uma possibilidade, Marcela, de produção, né, a partir de produto brasileiro. Como que isso está sendo concebido? Que tipo de investimentos ainda são necessários? Como vocês estão vendo isso como uma questão de oportunidade para o Brasil? Acho que esse é um setor que tem muito para crescer, enfim. O que que vocês acham?
Marina, eu acho que se há um país com potencial para produção de SAF no mundo, esse país é o Brasil. O Brasil já tem uma tradição de produção de biocombustíveis e é para passar para a produção de SAF é um pulo. Claro que os investimentos precisam ser feitos, nós precisamos aumentar a nossa capacidade produtiva, instalar novas fábricas, né? As usinas hoje que produzem o etanol para combustíveis de uso terrestre em veículos, elas precisam se adequar, não é a mesma indústria, né? Então a gente tem que ter esses investimentos o quanto antes, porque tem um tempo de maturação e início de produção de pelo menos 2, 3 anos dessas fábricas. Mas o Brasil, ele se diferencia não só porque nós temos essa tradição, conhecimento, tecnologia, matéria-prima, mas porque é o único país que talvez consiga produzir em diferentes rotas, com diferentes matérias-primas, atendendo a todos os requisitos de sustentabilidade ambiental. Como você disse, o etanol, às vezes, ele tem uma restrição em outros mercados, mas a gente não vê esse mesmo problema, essa mesma barreira para os SAFs, porque a UACI, hoje, ela discute não só os requisitos técnicos, mas também os requisitos de sustentabilidade ambiental. Então, essa indústria nascente, ela já nasce atendendo a esses padrões, né? Metodologias de ciclo de vida, de metodologias de uso indireto da terra provocado pela produção de SAF, tudo isso está sendo discutido no âmbito da UACI. E mais ainda, esse SAF, ele precisa ser certificado atendendo critérios de sustentabilidade. E tudo isso, talvez o país que mais consiga atender seja o Brasil. E por isso que nós precisamos, o quanto antes, estabelecer um marco institucional, regulatório, para trazer esses investimentos para o Brasil, investimentos que podem ser de capital nacional, mas também abrir para capital estrangeiro, porque nós temos o que nós aqui falamos, né? Se o Oriente Médio tem um poder, né? Uma projeção em termos de combustíveis fósseis, a América Latina tem esse mesmo poder para a produção de biocombustível e combustível SAF. E na América Latina, o principal país, o principal player é o Brasil.
Com certeza, Marina. Concordo 100% com o que a Marcela falou. Acho que o Brasil tem o potencial de ser um dos grandes líderes, se não o grande líder, nessa agenda, na produção de SAFs no mundo. Tem todas as condições. É um país que tem o know-how, que conhece sabe trabalhar, exemplo do etanol, como você bem colocou, sabe utilizar esse combustível, né? Fabricar e utilizar esse tipo de combustível. E nós temos conhecimento técnico também sobre isso, né? Nós temos a indústria, nós temos grandes operadores, nós temos a academia. A Embraer tem trabalhado já há mais de 10 anos nessa agenda com pesquisa. Nós temos emparcerado com universidades brasileiras, com operadores aéreos, com produtores de biocombustíveis relevantes no Brasil, para pesquisar não só do ponto de vista técnico, tecnológico, né, como produzir, como aumentar a escala, mas do ponto de vista também de políticas públicas, que a gente tem discutido com todos os atores desse setor no Brasil. Como a Marcela bem colocou, a gente já está há alguns anos discutindo o tema de forma muito profunda e completa com todos os ministérios, os setores, academia, produtor de combustível, indústria, empresas aéreas, como a gente pode alavancar a produção de SAFs no Brasil, iniciar e alavancar a produção de SAFs no Brasil, para o Brasil não perder essa oportunidade.
E a Marcela comentou do marco regulatório no Brasil, como que está andando isso, né? Acho que esse é um ponto principal mesmo.
É um ponto muito importante e acho que para a gente desenvolver SAF no Brasil, primeiro ponto, não é um único ator que vai resolver todos os problemas. Então, como governo, nós nos aproximamos do setor privado, da academia e tentamos soluções em conjunto, né? Cada um vai ter que fazer a sua parte. Então, os objetivos de redução de carbono já estão dados, há um movimento da indústria já para melhorar a sua eficiência, né, buscar também a compra de SAF. A gente só tem a questão da oferta ainda, que é o nosso grande gargalo, porque o produto não está disponível para venda nesse momento. Então, no governo, o que a gente tem feito é discutido no nível interministerial, com o Ministério de Minas e Energia, Ministério de Portos e Aeroportos, buscando incentivos adaptados também à realidade brasileira. Eu mencionei anteriormente que estados europeus, Estados Unidos têm buscado incentivo direto, colocado muitos recursos nessa indústria, mas é claro que a realidade brasileira é diferente, nós temos limitações no quanto que a gente pode aportar diretamente. Mas essa é uma discussão bastante ampla, não vai ser um único instrumento de política pública que vai resolver, a gente precisa ter uma política equilibrada que considere o lado da oferta, da demanda. Então, e é isso nesse momento que nós estamos buscando, e a agência tem, a ANAC, exercido um papel de liderança nesse assunto e de facilitador dessa conversa com também o setor privado. Então, nesse momento, é justamente o momento do diálogo, né, de estabelecer essas premissas de política pública e considerando que a transição energética, esse assunto, ele é prioritário no governo.
Exatamente. Do lado do setor privado, né, obviamente a gente acompanha esse tema muito de perto e a gente busca contribuir com o nosso conhecimento, nossa experiência. Eu acho que as propostas que têm sido discutidas de políticas públicas brasileiras e facilitadas pela ANAC são propostas realmente de ponta, são propostas bem equilibradas. São propostas que eu acredito que têm potencial de fato, alavancar, atrair investimento para o Brasil, para a gente iniciar esse setor no Brasil, né? Criar uma nova indústria, uma oportunidade tanto ambiental, uma necessidade ambiental, mas é uma oportunidade econômica muito grande para o Brasil também. E eu acho que essa discussão está no momento, o momento é agora, né? A gente tem que fazer acontecer isso agora, e eu acho que com tudo que tem sido discutido, de maneira muito bem ponderada, muito completa, a gente consegue introduzir uma política que, de fato, vai fazer diferença, que vai ter um poder de mudar a realidade desse setor no Brasil. Como a Marcela falou, não é uma única política, a gente vai precisar de um conjunto de políticas muito abrangentes, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, vai ter que perpassar todo o setor, né? Vários setores, inclusive, né? Como a gente falou, a gente vai precisar da contribuição de todo mundo, do fabricante da aeronave, do fabricante do motor, do produtor do combustível, do distribuidor, do aeroporto, do setor de infraestrutura. É um desafio grande, mas eu acho que a gente tem todo o potencial para chegar lá.
E nesse grande desafio, né, Daniel, a gente nunca perde de vista qual é o objetivo final. Então, essa política pública, ela não é com o objetivo da inserção de SAF na matriz elétrica somente, mas da inserção de SAFs que sejam eficientes do ponto de vista energético e que cumpram o objetivo final, que é a redução de emissões e para nossa diminuição da pegada de carbono. No final das contas, é isso que nós buscamos.
Isso que a gente busca no setor, mas assim, isso é uma promessa para o planeta, né? Então, o objetivo no final, ele é muito, muito grandioso. Acho que o ponto muito positivo é que a gente já tem as respostas, né? As respostas são factíveis, mas você tem muitos desafios para fazer, mas o Brasil tem o potencial, talvez o maior potencial que se poderia pensar para construir isso. Então, a gente espera que o SAF ganhe visibilidade também, que ganhe impulso do lado da sociedade civil, do nosso grupo, né, que a gente representa aqui na área de comércio internacional, na academia, em cursos, do ponto de vista de discutir o assunto. Eu acho que a gente está aqui para isso. Esse episódio é o começo para a gente divulgar, né, o estado da arte, para que a gente possa evoluir. Mas fica aqui já assim o compromisso da rede de intensificar o diálogo, de promover pontes de comunicação entre a sociedade civil, experts em comércio internacional e o setor de aviação, para que a gente possa incrementar e eventualmente até auxiliar, né, do ponto de vista de apoio institucional, para que essa agenda caminhe, porque eu acho que ela tem um interesse coletivo, né? Então, eu queria agradecer muito a participação da Marcela Anselmi, da ANAC, do Daniel Bassani, da Embraer, por iniciar essa discussão e colocar o IT à disposição de vocês aí para futuras conversas também.
Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite. Obrigado pela disponibilidade dessa conversa.
Muito obrigada, Marina. É fundamental essa discussão com a sociedade civil, então a agência está sempre à disposição, portas abertas, e obrigada pelo convite.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.